Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Continuamos no período de esclarecimento e debate. Estava inscrito o senhor deputado Joaquim Machado. Prescindiu. O senhor deputado Francisco César tinha a palavra. Estava inscrito? Estava. O senhor deputado Cláudio Lopes? Não havendo mais inscrições, então, vamos passar para as intervenções de tribuna. E tem a palavra, então, sim, o senhor deputado Francisco César.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, encontramo-nos uma vez mais nesta que é a mais relevante instituição representativa do povo açoriano a discutir os principais instrumentos anuais de intervenção macroeconómica, o Plano de Investimentos e o Orçamento para 2015. Fazemo-lo na perfeita consciência dos enormes desafios que temos pela frente na gestão das políticas e das finanças públicas regionais. Desafios que se centram na emergência das prioridades de promoção e fomento do emprego, da competitividade empresarial, da qualificação e formação, da coesão territorial, da sustentabilidade energética e ambiental e da inclusão social. Fazemo-lo na consciência de que nos confrontamos igualmente com outros desafios a que temos que dar a melhor resposta. Desafios que se prendam com a transparência e com a responsabilidade de estarmos próximos dos cidadãos, de estabelecermos uma relação merecedora da sua confiança, ouvindo-os sempre, prestando contas e respondendo aos seus anseios com verdade. Na comunicação das nossas ambições, é certo, mas também sempre, das nossas limitações. Essa será a melhor ajuda que poderemos dar à vitalidade da nossa autonomia e da nossa democracia e o melhor contributo para a dignificação da política e dos políticos em que todos devemos estar empenhados. Ao Partido Socialista e ao Governo que apoia neste Parlamento, cabem um comprometimento maior na concepção e condução de políticas públicas que contribuam para a rápida ultrapassagem das dificuldades que nos chegaram e que nos atormentam e que atormentam pessoas e empresas. Apresentamos-nos assim, conscientes do trabalho que temos realizado com essa finalidade e que tem contribuído para a inversão de tendência que já se evidencia em vários domínios da nossa economia do emprego. Sabemos também, sabemos e queremos que esse trabalho seja levado avante com a participação de todos os atores sociais e políticos regionais interessados. Assim acontecendo, todos beneficiaremos. E, sobretudo, aqueles a quem mais devemos dar esse esforço, os açorianos. Cumpramos, pois, o nosso dever. Como sempre dissemos, a concertação que devemos procurar é a que respeite os interesses da comunidade que servimos e não à boa imagem que nos queremos servir. Por isso, o PS e o Governo estão disponíveis e desejosos que na discussão destes planos e orçamento para 2015 seja possível concertar medidas e, inclusive, introduzir alterações que as melhorem. Para tal, basta a comprovação do mérito dessas propostas e o sentido de responsabilidade que esperamos dos nossos parceiros parlamentares. O mérito e sentido de responsabilidade não se devem confundir com imprevidência e astúcias mediáticas. Fica claro da parte do PS. Para trabalharmos conjuntamente as melhores soluções, dizemos presente. Para participarmos em posturas e simulações mediáticas, dizemos não. Muito obrigado. Senhora e senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores membros, senhores e senhores deputados, senhor Presidente e senhoras e senhores membros do Governo, nós vivemos momentos históricos e também decisivos. A Europa, o nosso espaço político de referência, atravessa uma perigosa encruzilhada. As esperanças de uma nova orientação para lidar com a estagnação económica e com os perigos da deflação continuam com o descrédito gerado por escândalos e por uma divisão persistente em blocos, entre blocos de países. O país em que nos inserimos no plano económico continua a viver um dos mais seus nefastos ciclos económicos, mantendo uma trajetória de acentuação da dívida pública que já ultrapassa os 131% do PIB e atingindo agora a mais elevada carga fiscal da história de Portugal. A pequena retoma detectada em alguns indicadores está reconhecida mais como a consequência dos falhanços do Governo e das decisões contrárias do Tribunal Constitucional no consumo interno e das políticas de liquidez do Banco Central Europeu do que por influência de políticas concretizadas pelo Governo da República. A orientação central do Governo, a pretexto da necessidade de consolidação orçamental, não se tem pautado por um impulso reformista ou por medidas compensatórias, confinando-se praticamente à adoção de políticas de regresso à pobreza, à venda de ativos e à supressão das funções reguladoras e de instrumentos de resguardo do Estado e dos cidadãos. Pior que tudo isto, para nós é a contaminação de que essas políticas negativas da Administração Central provocam na generalidade das empresas e nas regiões mais frágeis ou periféricas do país. Nos Açores, o Governo da República reincide, desresponsabilizando-se indecorosamente as funções que lhe competem, seja nos serviços de finança, nas prestações sociais, das Forças Armadas e de Segurança, dos pagamentos aos serviços regionais, da rádio e televisão ou da universidade. Se é verdade que o país bem se pode queixar de influência negativa de condições e imposições externas, o mesmo se pode dizer no que nos toca, pois sofremos os efeitos simultâneos externos e nacionais. Porém, tal como entendemos que os governantes da República não se devem subordinar com entusiasmo e até com excesso confessado às orientações que tanto têm penalizado o país, também devemos procurar entre nós uma via açoriana que nos liberte mais cedo da crise que nos chegou, ainda que mais tarde. É para isso que estamos a fazer, que queremos fazer e que queremos conseguir. E queremos fazê-lo para defender uma conquista civilizacional que se prende com a decência e com o sentido humanista. Nós não defendemos um laxismo orçamental, mas não defendemos a atrofia social. Nós não descuramos a nossa solidariedade com as emergências nacionais, mas não prescindimos da autonomia regional. Sempre o fizemos assim. Quando conseguimos, por exemplo, que a diferenciação fiscal com o continente não fosse pura e simplesmente abolida. E continuaremos a fazê-lo agora, quando exigimos que as transferências financeiras que nos foram expoliadas sejam respostas. Neste tempo de transformação, devemos, no entanto, exigir de nós próprios a maior ponderação. Nunca devemos hesitar em alterar o que fazemos menos bem ou que esgotou a sua natural utilidade ao longo do tempo. Quantas vezes não o fazemos na nossa vida? Então, por que não o devemos fazer quando está em causa a vida dos açorianos? Importa, por isso, prosseguir com esse espírito, procurando os resultados económicos prometedores que já vão surgindo, embora frágeis, e agindo na medida dos meios e possibilidades que temos disponíveis para apoiar a atividade empresarial na criação de emprego e na minimização dos efeitos sociais negativos. Um governo não sustenta empresas, mas consegue influenciar a sua competitividade, facilitar e orientar o seu investimento. Um governo não cria emprego, mas deve procurar gerar condições junto às empresas para que este seja criado. Por isso, entre o momento em que essas medidas são tomadas, como tem feito o Governo Regional, e o momento em que produzem efeitos, há um espaço temporal incontornável em que os resultados menos se fazem sentir, mas no qual é a nossa obrigação. Devemos estar atentos para minimizar as distorções e conter as injustiças. Essa é uma atenção que cabe também ao Governo Regional continuar a ter para assegurar o que nós defendemos, a coesão social. É nessa dupla dimensão, económica e social, que se inscrevem os objetivos prioritários das propostas de plano de orçamento que vamos discutir e que vamos aprovar. Senhoras e Srs. Deputados, nós não vivemos numa região das maravilhas. Ainda há muitas dificuldades e trabalho para fazer. Sobretudo para baixarmos mais rapidamente o desemprego, para vermos nascer mais novas empresas, para ajudarmos mais famílias que no resto do país são entregues à sua sorte ou até à falta dela. Somos a favor dessa ambição e dessa vontade de fazer e distinguimos de uma certa oposição reincidente cuja ambição parece de ser tudo, de fazer tudo para se opor e para tudo desfazer. De uma oposição como a do PSD, que nos Açores defende a solidariedade da República, mas que dá instruções aos seus deputados no continente para não votarem a favor desta mesma proposta. De um partido que nos jornais reclama, por exemplo, pelo aumento da pista da Horta, mas que, no entanto, é quando do parecer do Orçamento de Estado dado para esta Assembleia, se abstém de votar a favor. De um partido que se diz preocupado com os trabalhadores das bases das lajes, mas que, quando confrontado com uma proposta que estabelece um plano de estímulo por parte do Governo da República à ilha, não dá o seu voto favorável. De um partido cujos deputados da Assembleia da República, votam no sentido de se reduzir o apoio dado pelo rendimento social de inserção, mas aqui, neste Parlamento, descaradamente, vem apresentar um reforço deste mesmo subsídio social de inserção. Falo-vos de um partido que, apesar de diariamente apregoar um estado calamitoso das nossas finanças públicas, das finanças públicas regionais, vota contra a reposição das transferências para os Açores que nos tinham sido tirados em 2013, sem explicar porquê. Falo-vos de um partido que nos Açores diz que luta com o seu partido lá fora para diminuir a austeridade que chega aos Açores. Mas quando chega à altura, no Orçamento do Estado, de mostrar que está ao lado dos Açores e dos açorianos, aquilo que faz é votar a favor do Orçamento do Estado. É deste partido, do PSD, tão confusamente fingido e contraditório, que ouvimos dizer que este plano de investimentos e orçamento para 2015 não apresenta soluções. E que dizer do PSD? Que soluções apresenta? Soluções para coisa nenhuma. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, mais do que nunca é importante manter e reforçar políticas de fomento à competitividade, às exportações e ao emprego. Justamente é este o principal enfoque do plano de investimento. Através de programas de requalificação de ativos que permitem a milhares de pessoas melhorar as suas qualificações, trabalhando e obtendo um justo rendimento para o sustento das suas famílias. E também do novo estatuto de benefícios fiscais às empresas que investam na região e ainda do inovador sistema de incentivos ao investimento das empresas, o programa Competir Mais, que decorre do programa operacional para os Açores, onde o Governo introduz uma nova abordagem ao investimento, que aposta no capital humano, que aposta no valor acrescentado e que aposta nos resultados. Não há formação de valor acrescentado, nem de competitividade, muito menos de exportações sustentáveis, sem efetiva produção de conhecimento aplicado ao meio empresarial. Neste cenário, cabe também à Universidade dos Açores um papel muito importante. Em parceria com a sociedade civil, utilizando os generosos sistemas de incentivos disponibilizados pelo Governo para este fim. Apesar da importância estratégica das exportações, não podemos negligenciar a realidade que há 15 vezes mais empresas a produzirem e a trabalharem para o mercado interno do que as que o fazem para o exterior. Da mesma maneira que nenhuma economia sobrevive sem exportar, não conhecemos nenhuma economia do primeiro mundo que exista e que se desenvolva sem um mercado interno forte e sem inclusão social. Temos, pois, que agir e decidir tendo sempre isso como referência. Senhora Presidente, senhores e seus deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores e seus membros do Governo. Quem critica tem que assumir a responsabilidade de apresentar alternativas, de dizer como se resolvem os problemas, de avançar com soluções concretas. À entrada para este terceiro ano da legislatura, das várias iniciativas apresentadas pelo PSD, algumas evidentemente válidas, nenhuma se dirigiu especificamente ao combate ao desemprego, que é o melhor desafio dos Açores na atualidade. Nenhuma proposta apresentada no âmbito do emprego. Desculpe, peço desculpa pelo lapso. De facto, os senhores apresentaram uma única proposta para combater o desemprego. Uma que cria o PSD, caindo no mais absoluto ridículo, pôr os jovens a criarem plataformas de exploração de petróleo e a transformar em minérios. Retiraram os senhores, infelizmente, ainda que à socapa, a proposta desta Assembleia, pompando-nos a todos ao ridículo. Quem ao longo de mais de 2 anos, com o seu misterioso gabinete de estudos, não conseguiu apresentar mais do que isso, e quem agora de olhos fechados avisa que vai votar contra o COVE, pouca credibilidade tem para criticar todas as mais de 80 medidas propostas e implementadas por este Governo. À crítica constante, o PS responde estando ao lado das empresas que precisam de medidas para manterem os seus postos de trabalho, para exportarem, para crescerem e para criarem riqueza. Ao desmerecimento dos resultados, o PS responde com novas soluções para os açorianos que estão sem emprego e que têm direito a um rendimento que lhes garanta dignidade. Ao ataque contínuo que os senhores permanentemente nos fazem, o PS responde apresentando políticas novas, inovadoras, que permitam elevar os Açores e garantir a sustentabilidade do seu desenvolvimento. À oposição que valoriza o diálogo sem perder a diferença e que critica sem se responsabilizar de propor, nós prestamos a nossa homenagem e reafirmamos a nossa disponibilidade para confluir. À oposição a tudo e a todos que faz o PSD, nós dizemos que não nos dissuadem de fazer melhor. Dizemos ao PSD: falem mal de tudo, nós ouviremos com paciência. Votem sempre contra, nós trabalharemos a favor. Aos açorianos nós damos uma certeza: de cumpriremos a missão que temos. Cumpriremos esta missão servindo, como sempre, a nossa terra, os Açores, e tudo fazer para defender e apoiar os açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Julgo não haver inscrições. Sendo assim, para a próxima intervenção de tribuna, tem a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, os Açores estão mais pobres. A economia açoriana vive momentos de regressão. Já ninguém nega a situação dramática que existe em termos sociais. Assiste-se à redução do nível de produção de riqueza. A pobreza alastrou. São atingidos máximos históricos no número de desempregados. São em número preocupantes as pessoas que já só sobrevivem devido ao recurso a apoios sociais. É um tempo de enorme preocupação. As pessoas precisam de respostas, mas até aqui o que temos visto é um governo desfeito em desculpas. Como temos dito vezes sem conta, é tempo de passar às soluções. É delas que os Açores necessitam, sob pena de as gerações futuras de açorianos serem penalizadas irreversivelmente. E é essa irreversibilidade iminente que torna este um tempo inadiável para encontrar respostas. É urgente questionar e avaliar as opções adotadas nos últimos anos de governação. Já alguém deste Governo e da maioria que o apoia parou para pensar nos motivos que levam a que dos cerca de 2 mil desempregados que existiam nos Açores no início deste século XXI se atinjam os números 10 vezes superiores de hoje em dia? Já alguém tomou consciência de que esta anormalidade se deve à incapacidade de o tecido económico açoriano gerar o emprego suficiente, assegurando rendimentos às pessoas e criando a riqueza necessária a uma economia saudável e capaz de melhorar a situação social de todos os açorianos? Já alguém teve o bom senso de constatar, depois de quase 20 anos deste modelo socialista de governação, que essa incapacidade não é imputável às empresas e aos empresários açorianos, que tem apenas a ver com o modelo seguido, com propósitos à vista de todos. Propósitos que têm como principal objetivo a criação de dependências de natureza diversa, onde pontua uma certa forma de utilização dos dinheiros públicos que visa apenas assegurar a continuidade no poder pelo poder. Entre os que governam os Açores há 18 anos, e de forma particular os que assumem há 2 anos as rédeas do poder, já alguém refletiu sobre a estratégia que tem vindo a ser seguida? Não está mais do que visto que é tempo de começar a pensar nos Açores, assentes num modelo que privilegie, essencialmente, a iniciativa dos açorianos? Um modelo cujo motor esteja centrado na sociedade e não no governo? Um modelo em que a intervenção pública se cinja à criação de condições favoráveis ao exercício da atividade empresarial e que propicie às famílias o acesso, por si próprias, a condições de vida mais favoráveis? Se alguém pensou nesses termos, nessas duas bancadas, terá sido rapidamente abafado no seu pensamento. Porque, de outra forma, os resultados não seriam desastrosos como os que existem hoje para apresentar. E como bem sabem e sentem os açorianos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, as famílias desesperam e vêm esvair-se a esperança de que melhores dias virão. Vivem momentos de enorme aflição. O desemprego é uma realidade presente na sociedade açoriana, onde se atinge a taxa mais elevada do país. Bate à porta de inúmeros lares açorianos. A falta de rendimentos associada origina situações verdadeiramente dramáticas. Somos confrontados diariamente com a falta de capacidade de muitas famílias em suprir as suas necessidades básicas, situações em que as crianças e os jovens constituem o principal motivo de preocupação. Os empresários procuram a todo custo motivos para não deixar cair os braços. Tentam passar este momento de dificuldade sem terem necessidade de recorrer a medidas drásticas. Mas são muitas as empresas que não conseguem furtar-se a decisões muito dolorosas para os seus responsáveis. Vêm-se obrigadas a dispensar colaboradores, o que obviamente fazem em última instância. Algumas já nem isso conseguem. Não lhes restou outra alternativa que não a devoluir para processos de falência. Ainda nos últimos dias se soube da existência de inúmeros pedidos de insolvência. Pedidos que se estendem também a famílias. Umas e outras sem capacidade para solver os seus compromissos. No caso das últimas, ouvia-se há uma semana que, e passo a citar, em outubro deram entrada nos tribunais da região mais de 60 pedidos de insolvência. Fim de citação. No entanto, do lado de quem governa, assiste-se por mais um ano ao bater da mesma tecla. A estratégia subjacente a este orçamento não difere da dos anteriores. Não se pode esperar, consequentemente, que não conduza aos resultados a que os anteriores nos conduziram. E as desculpas já são intoleráveis. Chegam a ser insultuosas. E certamente que nem tudo tem a ver com opções internas. É uma verdade. Desde logo, o que decorre dos constrangimentos naturais que bem sentimos. Os Açores serão sempre uma região insular afastada a mil e muitos quilómetros dos mercados mais próximos. E serão sempre um mercado que se divide em 9 porções, com o mar pelo meio, que obviamente dificulta as trocas internas. São uma economia dependente que sofre as consequências das convulsões daqueles com quem se estabelecem relações económicas. Lamentavelmente, para este Governo, o mais fácil tem sido desistir e não procurar soluções que possam atenuar esses fatores desfavoráveis. Só que o cansaço nunca pode rimar com política. Neste, como noutros domínios, só é preciso voltar a existir algo que anda desaparecido, um governo. É que apresentar como razões de crise Aquilo que serve de desculpa é um mero artifício que visa esconder a incapacidade de se criarem soluções que ajudem a vencer os obstáculos lançados pela frente. Naturalmente também que a crise mundial, europeia ou portuguesa, tem também culpas no cartório. Obviamente que a política da austeridade a que foi necessário recorrer perante a bancarrota a que Sócrates conduziu Portugal é penalizante também para os Açores. Mas tentar imputar culpas exclusivamente a fatores importados, como recorrentemente é feito designadamente pelo Governo, é desculpa que não colhe. Porque há, evidentemente, fatores que têm limitado uma evolução favorável da economia e da sociedade açorianas que estão apenas localizados nestas nove ilhas. E têm como responsáveis únicos aqueles que governam os Açores. A esse propósito, liamos há três dias as declarações de alguém com responsabilidades empresariais de importância acrescida. Referia, e passo a citar, já se notam sinais de retoma que ainda não se estão a refletir nos Açores. Daí a pergunta para a qual o Governo se furta a dar respostas. Por que razão a situação vai paulatinamente melhorando no país, enquanto nos Açores se mantêm escassos ou quase nulos os motivos de esperança que se podem dar aos açorianos? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o PSD Açores, através do seu Presidente, quis aprofundar o conhecimento desta realidade que se tem degradado em permanência. Na preparação deste que é o debate parlamentar mais importante do ano e perante a necessidade de conhecer os problemas de forma ainda mais profunda, partiu para o terreno. Foi falar com os açorianos. Quis vir para este debate com o seu sentir. Obteve em cada um dos 19 Conselhos dos Açores a percepção de um estado de espírito que tem contornos ajustados aos que foram descritos. E encontrou também, e felizmente, uma joia inestimável, uma grande vontade de dar a volta. E não encontrou inveja, Senhor Deputado, não encontrou inveja. E encontrou também, infelizmente, uma joia inestimável, uma grande vontade de dar a volta. É essa força mobilizadora dos açorianos que deveria ser estimulada por quem governa. Infelizmente, tem sido desprezada pelo Governo. E os números são demasiado cruéis. São o que são. Esclarecedores desde logo. Ao longo dos próximos dias, e já o começámos a fazer, a preocupante situação a que se chegou será por nós escalpelizada. E constataremos novamente que os resultados só podem ter uma palavra, são, ou só podem ter um adjetivo. São lastimáveis. O preocupante é que são mais do que meros números. São pessoas. E os testemunhos de açorianos que obtemos no dia-a-dia, e em particular os obtidos no trabalho desenvolvido nas últimas semanas, não deixam margem para dúvidas. Cada número é um açoriano. E em cada um existe uma preocupação. Muitas das vezes, patenteando situações de enorme aflição. Em todas as ilhas. Em cada um dos 19 concelhos. E voltamos mais uma vez às desculpas do Governo. Os açorianos dizem que as ouvem, mas dizem também que ficam em total insatisfação, porque o que anseiam é por medidas que resolvam os seus problemas. Às desculpas não se associa a vontade de governar. Governar é construir soluções e estas, pura e simplesmente, esfumaram-se. O orçamento e o plano, que agora estamos a debater, são justamente o terreno propício para esse efeito. Devem ser ajustados aos problemas que vão surgindo. Não sendo a panaceia para todos os males, devem ser um instrumento dinâmico. Ora, é isso que não tem acontecido. E é isso, mais uma vez, que volta a não acontecer. As opções mantêm-se integralmente. Corre-se atrás dos problemas, remedeia-se a triste situação em que se encontram as famílias açorianas, não se resolvem as suas dificuldades. amacia-se, não se atacam os problemas de forma consistente. Não se abrem também grandes perspectivas às empresas. Algumas até sentem um ligeiro alívio porque lhes vai ser pago aquilo que o Governo lhes deve. Há meses ou até há anos. Mas olhando para o que está previsto, os empresários só dizem resignados. Do mal menos. Os parceiros sociais já fizeram as contas e chegaram à conclusão que muito do que se encontra inscrito no plano se destina a pagar opções que já produziram efeitos no passado. Outra parte significativa nem sequer se destina a investir no futuro dos Açores. Limita-se a cobrir o funcionamento do Governo, inclusivamente com soluções faustosas. Quanto muito, apenas um terço do que se prevê como investimento público, segundo os parceiros sociais, terá impacto na criação de riqueza e de emprego. Falar em grandes valores exige, por isso, que se digam também grandes verdades. Nunca ninguém duvidou que é muito dinheiro que o Governo tem à disposição. O maior de sempre é a ladainha que os açorianos se habituaram a ouvir. Mas é justamente por isso que questionam por que motivo a sua aplicação não se repercute na melhoria das suas condições de vida. Pelo contrário, quanto mais dinheiro tem havido, maiores têm sido também os seus problemas. Foi interessante, aliás, ver a reação concordante de muitos açorianos nos 19 concelhos dos Açores ao ouvirem o presidente do PSD Açores referir que de maiores de sempre, em maiores de sempre, este Governo conduziu os Açores à maior crise de sempre. São estas pessoas que confirmaram, afinal, que dinheiro em bolsa do Governo não é sinónimo de felicidade na vida do cidadão. Neste caso, tem sido justamente o oposto. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a dança dos milhões já começou. O discurso de abertura deu o tom. Apostamos que vai continuar com o séquito de seguidores que por aí vem. Da parte da bancada do Governo e alguns da bancada do partido que o apoia. Outros, nesta última, terão uma postura recatada. Alguns, quem sabe, terão mesmo de ficar calados. Seria esclarecedor ouvir o que têm para nos dizer. Mas compreendemos e saudamos com total respeito quem assim vai ter de estar neste debate. Este será mais um ano de reincidência. Nas opções, nos pagamentos do passado e nos simples amaciados problemas. Não há construção do futuro. Temos consciência, no entanto, de que há fatores no próximo ano que poderão dar um impulso aos Açores. Notícias vindas de fora no passado recente poderão ser favoráveis e, assim, minimizar os danos decorrentes das opções teimosamente mantidas ano após ano. Aquelas que têm conduzido à situação dramática que se está a viver. Melhor seria, contudo, se as expectativas que se encontram criadas no domínio fiscal ou no domínio das acessibilidades aéreas fossem acompanhadas de um quadro orçamental mais amigo dos açorianos. Infelizmente, as opções pararam no tempo. Pertencem a um governo, também ele parado, acabrunhado, desanimado, embora, e já ouvimos esta manhã, pleno de soberba, com arrogância quanto baste. Mas já não é possível dar o benefício à dúvida. Obviamente, não vamos acompanhar um governo que se rendeu, porque achamos que os açorianos podiam ter melhor sorte. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições? Julgo não haver. Sendo assim, a próxima intervenção de tribuna é do Sr. Deputado Paulo Estevão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo. A propósito do Orçamento de Estado de 2015, o líder do Partido Socialista, António Costa, afirmou que não é um partido da oposição que torna bom um orçamento que é mau. E muito menos é possível tornar bom um orçamento que é muito mau. É precisamente essa a situação com que nos vemos confrontados no âmbito da apreciação, discussão e votação do plano e orçamento que o Governo Regional apresentou perante esta Câmara. Trata-se de um orçamento muito mau, que não pode ser transformado num bom orçamento pelas oposições. Não é possível alterar dramaticamente a sua estrutura e os seus pressupostos, e também não é possível alterar os condicionalismos que resultam do facto de o partido governamental aqui ter uma maioria absoluta de obediência incondicional. Este Governo Regional apresenta a esta Câmara um orçamento em tudo igual aos exercícios anteriores. O que é diferente é a dotação de cada rúbrica, mas, meus senhores, não é possível levar a sério esse enunciado de intenções. A execução concreta do plano e do orçamento é, numa parte significativa do mesmo, completamente diferente do planeado. O orçamento transformou-se, com este Governo Regional, num mero exercício de retórica. Este orçamento é um exercício de continuidade embrulhada num nada convincente papel de propaganda de cor vermelha. O vermelho não é a cor da revolução. Neste caso, o poder que submete a ferro e fogo à sociedade açoriana é o socialismo de Estado que aqui vigora. Um poder absoluto que somará 20 anos de governo no final da atual legislatura. Trata-se de um autêntico recorde de longevidade na Europa Ocidental. A que é que se deve? Ao facto dos Açores possuírem hoje a mais alta taxa de desemprego nacional do país, que cresce desde o ano 2006. Veja-se que este ano superámos até a taxa de desemprego da região autónoma da Madeira, a tal região esmagada pela dívida. Não é crível que a população açoriana tenha apreço por um resultado deste tipo. O mérito das vitórias eleitorais e dos exercícios orçamentais que se seguem à conquista do poder residirá na obtenção dos piores resultados escolares do país? Também não é crível que assim seja. O segredo da eternização do poder socialista residirá nas escandalosas desigualdades sociais e da miséria que campeia na sociedade açoriana? Também não me parece que esta seja a resposta. O que explica a eternização do poder socialista é o domínio de natureza feudal que o Partido Socialista introduziu nos Açores. Uma casta de senhores e governantes que se eternizam nos órgãos políticos e em todo o perímetro dirigente da administração regional. Uma casta de privilegiados que manda nisto tudo e que concentra todos os privilégios. A cor vermelha que embrulha este orçamento simboliza o sofrimento dos milhares de açorianos que se encontram esmagados pelas políticas desastrosas e de privilégio da casta governante do Partido Socialista. Este orçamento simboliza a continuação deste estado de coisas. É por isso que o PPM votará contra a eternização da miséria e do poder nas mãos de uns poucos em detrimento de todos os outros. É por isso que o PPM votará contra as políticas que nos mantêm na miséria. É por isso que o PPM votará contra o plano e contra o orçamento que o Governo Regional aqui apresenta hoje. E nem me falem de negociação e de acordos. Este Governo Regional não pretende alterar nada, nem negociar nada. O único propósito governamental nesta matéria é silenciar, derrotar e comprometer os incautos que se deixam enganar nesta matéria. Eu, por mim, Eu, por mim, já tive a minha dose no ano passado. Nunca mais. Nunca mais. Ouçam bem, nunca mais o PPM negociará o que quer que seja com este governo socialista. O governo regional não cumpriu o compromisso que assumiu com o PPM. Apresentaremos as nossas propostas de alteração que sinalizam as nossas prioridades na área da educação, dos apoios sociais, da saúde e dos diversos setores de atividade. Queremos combater o flagelo do desemprego, da miséria e da desigualdade. Por isso vamos apresentar cerca de 170 propostas de alteração que pretendem melhorar um pouco um plano e orçamento que é mau e muito penalizador para a sociedade açoriana. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor, pergunto se há inscrições. Não havendo, passo então a palavra para uma intervenção de tribuna à Sra. Deputada Graça Silva.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, analisamos o Plano Regional para o ano 2015, numa altura em que se salienta um crescimento de criação de postos de trabalho e uma descida da taxa de desemprego nos Açores. É de destacar o facto de, no espaço de um ano, 2.441 açorianos terem saído do desemprego, o que configura uma descida homóloga da taxa de desemprego de 2 pontos percentuais. De notar, portanto, o esforço que o Governo Regional dos Açores tem feito para melhorar a empregabilidade dos açorianos. Efetivamente, o caminho que está a seguir tem dado bons resultados, essencialmente nos últimos meses, onde se registra uma redução do número de desempregados significativa. De referir ainda que nos últimos 2 anos, cerca de 1.850 açorianos passaram a trabalhar em empresas através dos programas de emprego criados na região, nomeadamente através do Programa Integra, que apoia a inserção no mercado de trabalho, do Programa de Incentivos à Inserção, Programa de Integração no Mercado de Trabalho nas empresas após o estágio profissional Estagiarel e Estagiar-T, e ainda através do CPM Prémio, Programa de Criação do Seu Próprio Emprego. Podemos então afirmar que os programas de emprego têm sido um contributo muito importante no combate ao desemprego, mas são a etapa final, são o início de um caminho que é longo, um caminho que tem de ser reforçado. Neste plano, verificamos que este caminho é reforçado, com o aumento do investimento público, com as opções estratégicas e, essencialmente, com uma nova geração de sistemas de incentivos que muda totalmente o paradigma de apoio às empresas. No entanto, sendo verdade que se observou uma redução na taxa de desemprego, ainda existem muitos açorianos desempregados. Ainda existem cerca de 19 mil açorianos para os quais tem de haver uma resposta. Portanto, este plano e orçamento são apresentados numa conjuntura ainda difícil e, naturalmente, têm como grandes prioridades o fomento e a salvaguarda de emprego e assegurar um conjunto de mecanismos de apoio sociais direcionados àqueles que estão numa situação precária em termos de rendimento. Por isso, são necessárias políticas de estabilização do mercado de emprego para continuar o ritmo de crescimento da criação líquida de postos de trabalho, suficiente para manter o nível tolerável de desocupação involuntária dos ativos, através de políticas que combinem o estímulo ao investimento empresarial com a adaptação, formação e ajustamento de competências. Assim, as políticas orçamentais, económicas e sociais nos Açores para o ano 2015 articulam-se com os objetivos de desenvolvimento e modernização, com o novo quadro comunitário de apoio, bem como com um conjunto de medidas de apoio às famílias e às empresas açorianas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, ao analisarmos os documentos em discussão, verificamos que o Governo Regional dos Açores está empenhado em criar e implementar medidas para colmatar as dificuldades das empresas açorianas. Verificamos também que está igualmente empenhado num outro aspecto fundamental, que se prende com a criação e manutenção de postos de trabalho, através do reforço de um conjunto de medidas que visam o fomento do emprego, indo assim ao encontro daquilo que são as pretensões dos sindicatos nos Açores. São exemplo deste esforço o Programa de Incentivo à Inserção, do Estagiar L e Estagiar T, para os jovens que, ao terminarem a sua formação, pretendem entrar no mercado de trabalho. Para os desempregados inscritos nas agências para a qualificação e emprego da região, o Programa Integra é reforçado nas suas duas vertentes. Para os desempregados que promovam a criação da sua própria empresa, há novamente a possibilidade de se candidatarem ao programa CPE prévio. Com vista ao aumento da empregabilidade dos desempregados que não oferem subsídio de desemprego inscritos na região autónoma dos Açores, o plano continua a dispor de vários programas ocupacionais, nomeadamente o programa Recuperar. Outro programa ocupacional reforçado neste plano, este destinado a um público sensivelmente mais desfavorecido, quer por uma questão etária, quer por uma questão de baixo nível de qualificações, o programa PROSA, que oferece uma ocupação durante um ano com possibilidade de prorrogação. Para os desempregados cuja empregabilidade seja muito baixa e de forma a combater situações de desfavorecimento destes face ao mercado de emprego, prevê a realização de cursos reativar tecnológicos que permite proceder à reconversão de ativos para outras áreas económicas, fomentando assim a sua empregabilidade e elevando o seu nível de escolaridade. Um outro exemplo é o desenvolvimento do Programa de Formação ABC, Aquisição Básica de Competências, que está a cargo da Rede Valorizar e que nos últimos 2 anos já formou cerca de 1.800 açorianos com as habilitações académicas mínimas necessárias para entrarem no mercado de trabalho regular. Com o objetivo de assegurar a estabilidade das famílias açorianas, o plano prevê a continuação da atribuição da prioridade de colocação nos diversos programas de emprego ou em programas formativos aos desempregados inscritos, nos casos em que ambos os cônjuges se encontram nessa situação. A continuação da medida Agir Agricultura procura colmatar novamente a necessidade de dotar o tecido empresarial açoriano de quadros qualificados naquela área, agora alargado a outras ilhas. Ainda no campo da qualificação, importa salientar que para o ano 2015 o documento continua a dispor do programa FIOS, que visa valorizar, qualificar e ocupar beneficiários do rendimento social de inserção com idade e em condições para trabalharem. Assim, podemos concluir que os documentos que agora analisamos apontam muitas soluções para a melhoria da empregabilidade, que assentam e bem na melhoria da qualificação dos açorianos. Pois, e repito o que disse há mais ou menos 2 anos nesta tribuna, não tenhamos dúvidas de que um trabalhador bem formado, qualquer que seja a sua profissão, é um trabalhador mais protegido. Este objetivo, nos documentos, demonstra que o Governo tem vindo a acompanhar os trabalhadores em situação mais frágil, em virtude da sua baixa qualificação, integrando-os em planos de formação como os que exemplificamos. Por fim, uma referência à preocupação plasmada no Plano para 2015 com a componente da Inspeção Regional de Trabalho, com a dotação dos meios necessários para que a mesma desenvolva a sua atividade e possa assegurar o cumprimento da legislação do trabalho, salvaguardando os direitos instituídos de quem trabalha e assegurando que essa preocupação seja também uma preocupação qualitativa da salvaguarda desses mesmos direitos, indo assim também ao encontro daquilo que são as aspirações das centrais sindicais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, os documentos agora em análise apontam para a minimização dos custos da conjuntura externa. Apontam também para o rigor, para a promoção do emprego, para a competitividade e para a solidariedade, aspectos fundamentais no período que atravessamos. Parafraseando o meu camarada de bancada, é muito difícil para qualquer bancada desta Assembleia votar contra este plano. Porque temos um plano que reforça as medidas que levam a uma diminuição do desemprego, que reforça as medidas para melhorar os resultados escolares, que continua a investir na rede social e apoia as empresas para que possam promover emprego. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Vice-Presidente, gostaria de lhe dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista comunga da preocupação do Governo quando o Sr. Vice-Presidente diz enquanto houver um açoriano involuntariamente desempregado, este é um problema para o qual urge dar resposta. Mas estamos crentes que o Governo Regional dos Açores está no caminho certo para fazer crescer a economia e para baixar o desemprego, gerando mais emprego e melhores salários.
Obrigada, senhora deputada. Estão abertas as inscrições, a mesa já tem uma. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo Regional, esta intervenção da senhora deputada Graça Silva faz a reposição do argumentário e dos números que o Governo Regional aqui hoje já nos apresentou e que também eles são repetidos de outros anos. E ao confrontar este argumentário com a realidade, somos suscitados a fazer as seguintes questões. É ou não é verdade que durante o mandato deste Governo Regional foram criados 18 empregos nos Açores, mas que neste mesmo período caíram no desemprego mais 463 açorianos? É ou não é verdade? É ou não é verdade que falhou o objetivo de criar anualmente 2 mil postos de trabalho, conforme estava previsto no programa para o emprego? É ou não é verdade que falhou o objetivo de termos em 2013 121 mil açorianos a trabalhar? É ou não é verdade que falhou o objetivo de criar 1000 postos de trabalho na fileira das florestas? É ou não é verdade? É ou não é verdade que no mesmo período, neste mesmo período em que este Governo Regional está em funções, a taxa de desemprego nacional caiu de 15,8% para 13,1%? Que a taxa de desemprego na Madeira baixou de 17,5% para 13%? E que nos Açores passou de 15,4% para 15,7%? Se o problema é da crise, se o problema é das medidas do Governo da República, como se explica que no país, na região autónoma da Madeira, o desemprego tenha baixado significativamente e que no mesmo período nos Açores tenha subido 0,3%? Só há uma resposta possível. A responsabilidade é de quem nos governa, de quem nos governa mal. Mas tenho ainda mais perguntas para fazer. É ou não é verdade que durante o mandato deste Governo Regional baixou o número de funcionários públicos na região? É ou não é verdade que das 298 vagas que o Governo aqui anunciou em julho que ia criar, apenas registamos de julho para setembro mais 16 trabalhadores na administração regional? É ou não é verdade que a remuneração média mensal de um trabalhador da função pública regional dos Açores é 123 euros inferior à remuneração média da administração central? É ou não é verdade? Nós ouvimos aqui a senhora deputada Graça Silva, mas era bom ouvir aqui a senhora sindicalista Graça Silva. E eu vou aqui avivar a memória da senhora deputada. No dia 2 de maio de 2012, a senhora dizia o seguinte, eu vou citar: com o desemprego a atingir mais de 18 mil açorianos, hoje são mais de 19, e a atingir em primeiro lugar os jovens, mesmo os mais qualificados, o momento que se vive nos Açores é muito preocupante. Importa referir igualmente as mulheres açorianas, como sendo as mais vitimadas pelo desemprego e pela desigualdade perante o emprego, ao oferecerem não só menores salários, como também ao serem as mais afetadas pelo trabalho precário. A crescente pressão sobre o emprego nos Açores tem causado também o agravamento dos baixos salários. Os trabalhadores açorianos continuam a ser dos que mais baixos salários oferecem em todo o país, com um elevado grau de incidência no salário mínimo. E continuava. O Sistema Regional de Incentivos, que a senhora agora acabou tanto de elogiar, dizia a senhora em maio de 2012, 2 ou 3 meses antes, talvez, de ter sido convidada para deputada. Dizia assim, o sistema de incentivos regional, ao privilegiar as grandes empresas e projetos em desfavor dos pequenos e médios empreendimentos, o continuado estrangulamento da atividade produtiva, mas também ao nível da indústria e serviços, onde se continua a verificar uma redução da atividade, tem contribuído para o agravamento das condições de vida nos Açores, verificando-se o consequente aumento dos fenómenos de pobreza e exclusão social nos Açores. Senhora deputada Graça Silva, quão diferente era a sindicalista Graça Silva? Mas há ainda mais duas diferenças. É que nessa altura, quando a senhora dizia que cresciam, que aumentavam os fenómenos de pobreza e de exclusão social nos Açores, a taxa de desemprego era de 13,9%. Hoje, com 15,7%, sobre a coerência e a convicção dos seus argumentos, cada um que tira a sua conclusão. Eu tirei a minha. Há muitos socialistas presos ao ser passado. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada... Senhora Deputada Graça Silva, tem agora a palavra.
Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Senhor Deputado Joaquim Machado, relativamente ao facto de ter sido sindicalista e responsável sindical desta região durante anos, gostaria de esclarecer o seguinte. Fui sindicalista, fui coordenadora dos sindicatos desta região, fui porque a CGTP assim quis e porque eu também aceitei. Hoje sou deputada do Partido Socialista porque o Partido Socialista me convidou, porque eu aceitei e porque os açorianos votaram.
Muito bem, muito bem.
Portanto, Sr. Deputado Joaquim Machado, em nada lhe devo o facto de estar aqui. Devo sim aos açorianos, mesmo aos trabalhadores açorianos. Relativamente às suas questões, eu acho que o senhor esteve desatento, quer à intervenção do senhor vice-presidente, quer à intervenção dos deputados do Partido Socialista que intervieram antes de mim, quer à minha intervenção. O que nós referimos foi que, sim, há um decréscimo no desemprego nos Açores, e não somos nós que dizemos, é a estatística, ainda o IFP nos últimos resultados que apresentou relativamente ao mês de outubro, diz que a queda do fluxo de desempregados fez-se sentir em todas as regiões do país, com o decréscimo mais elevado a registar na região autónoma dos Açores.
Muito bem.
Por isso, Sr. Deputado, nós não estamos satisfeitos com os resultados. Não estamos. E daí o reforço que o Governo fez para melhorar a empregabilidade dos açorianos neste plano. Quer reforço nos programas de apoio ao emprego, quer no próprio reforço às empresas, para que possam criar saudavelmente emprego e assim gerarem riqueza e melhorarem também os rendimentos dos açorianos. Relativamente ao número de funcionários públicos, gostaria de lhe lembrar, Sr. Deputado, que foi o seu governo na República, através dos orçamentos de Estado, que impôs a redução de funcionários públicos, nomeadamente nas autarquias da região. E já lhe digo que as autarquias da região, os municípios dos Açores, no ano 2011, tinham 16.053 trabalhadores. Em 2013, para 2013, perderam 10%, 10,78% dos trabalhadores que tinham em 2013. Relativamente a 2011, perderam em 2013 16.053 trabalhadores. Os municípios do país perderam 16.053 trabalhadores relativamente a 2011. E nos Açores, Os municípios, nos Açores, os municípios em 2011 tinham 3.269 funcionários e em 2013 têm 3.161 funcionários. E perderam estes funcionários não por não necessitarem deles, mas porque os funcionários que se vão aposentando não podem ser substituídos e sim por força de uma lei criada pelo seu governo na República Portuguesa. Que disse?
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Joaquim Machado tem agora a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, as minhas perguntas ficaram sem resposta e isso é a coisa mais natural deste mundo, porque a realidade é indesmentível. Agora, a Sra. Deputada tentou explicar, andou assim muito perdida nos números, eu vou-lhe, se me permite, dar-lhe uma ajudinha. É que os números que eu estou a referir da função pública, estou a falar da administração pública regional. E na administração pública regional, os Açores perderam, no mandato deste governo, 354 funcionários, 2%. Ao passo que, nos gabinetes dos membros do governo, de dezembro de 2011, para maio de 2014, o crescimento foi de 11,5%. Mas há mais. A senhora fica contente com os dados relativos aos inscritos nos centros de emprego. Julgo que corre um erro muito grande. Incorre num erro muito grande. Muito rapidamente vou-lhe dizer. Em setembro de 2013, a média de inscritos nos centros de emprego nos Açores era de 20.093 açorianos. Em setembro deste ano, eu vou repetir, 20.093. Em setembro deste ano, a média de inscritos nos centros de emprego é de 20.081 pessoas. 12 pessoas de diferença. Baixou. De 2013 para 2014, o número médio de inscritos nos centros de emprego baixou 12 pessoas, depois de consumidos milhões e milhões de euros e de muita propaganda feita à volta dos programas sobre o emprego.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Joaquim Machado, a agenda açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial, no que às medidas de combate ao desemprego diz respeito, parece estar a ter os primeiros resultados. Esta não é uma afirmação minha, é uma afirmação publicada no dia 7 de outubro do líder dos TSDs da Ilha Terceira.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Vamos então continuar com as intervenções de tribuna. Passo a palavra ao Sr. Deputado. Intervenção de tribuna, prescindo. Então, Sr. Deputado Gessam Bento, para uma intervenção de tribuna, tem a palavra.
Senhora Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, subo a esta tribuna para reafirmar uma prioridade política do PS Açores, da maior importância e que tem tradução nas propostas de Plano e Orçamento para 2015, que aqui hoje iniciamos a apreciação. O PS Açores reitera e reforça o seu compromisso com todas as nossas ilhas em desenvolver políticas de coesão robustas e ambiciosas. A apreciação do plano para 2015, o ano em que o novo quadro comunitário de apoio arrancará em força, é um momento oportuno para sublinhar que o Governo assegura níveis avultados de investimento público dirigido ao reforço de políticas de coesão regional. O Governo interpreta uma verdadeira visão de desenvolvimento regional e de salvaguarda do interesse geral de todas as nossas ilhas. O PS não vive rendido à contemplação dos seus sucessos. Apesar do muito que foi feito no passado em termos de políticas de coesão, que permitiram atenuar enormes desigualdades, reconhecemos que ainda persistem algumas assimetrias que são incompatíveis com o nosso projeto de desenvolvimento para os Açores e que, por isso, têm de continuar a ser corrigidas. É com orgulho que afirmamos que o que está feito é muito mais do que falta ainda fazer. Muito se fez desde a adesão do país à CEE, em 1986, ao nível da coesão dos Açores. Os governos do Dr. Mota Amaral, embora condicionados por uma visão assente apenas na tripolaridade, fizeram um trabalho positivo numa primeira abordagem à coesão territorial e social dos Açores. Só 10 anos depois da adesão à CEE é que foi possível mudar de projeto político e iniciar novas políticas de coesão com uma abrangência multipolar. Foi esta alteração que permitiu avançar de forma inédita e histórica na coesão territorial, social e, mais recentemente, económica dos Açores. Esta nova fase foi marcada pelo planeamento estratégico do investimento público, que passou a contemplar intervenções estruturantes em todas as ilhas dos Açores. O investimento público, que face a 1996, primeiro duplicou e depois triplicou, acentuou o seu papel absolutamente determinante no processo de desenvolvimento regional. O Grupo Parlamentar do PS registra que o Plano de Investimentos para 2015 reforça a articulação de políticas de coesão assente em 3 dimensões inseparáveis: a territorial, a social e a económica. A coesão territorial, com um impacto principal ao nível das infraestruturas portuárias, aeroportuárias e rodoviárias, está a atingir a conclusão de um ciclo impressionante de investimentos, embora ainda sejam contemplados nos próximos anos investimentos relevantes em infraestruturação do território. A coesão social, nomeadamente a modernização e expansão da rede escolar, a grande melhoria de equipamentos de saúde, a construção de uma vasta rede de equipamentos sociais, será reforçada, visando consolidar um vasto conjunto de serviços públicos, de valências e de equipamentos sociais que permitirão aproximar padrões de qualidade de vida entre todas as nossas 9 ilhas. A maior inovação do orçamento para 2015 em matéria de coesão prende-se com os avanços previstos ao nível das políticas de coesão económica. Após vários anos de medidas de apoio ao investimento privado, com os principais impactos ao nível da indústria agroalimentar, do turismo, dos serviços e do pequeno comércio, e contando com a grande melhoria verificada em anos recentes no domínio dos transportes e comunicações, é agora possível concentrar mais recursos para o reforço ou apoio do investimento privado. Em 2015, o Governo reforçará as medidas de apoio ao investimento do setor privado, mas terá como grande prioridade os fatores de competitividade da atividade económica na região, em especial nas ilhas de menor dimensão. Este é um claro desafio que se coloca a esta nova fase de programação do investimento nos Açores. O objetivo passa por discriminar positivamente a competitividade da atividade económica em ilhas que têm um conjunto de constrangimentos particulares e mais acentuados. Passará a haver mais apoios públicos onde existe menor capacidade de investimento privado e menor dimensão dos mercados. Para o PS, ao contrário dos outros, as políticas de coesão regional devem estar obrigatoriamente subordinadas ao princípio da discriminação positiva como fator de igualdade. Este princípio basilar da política de coesão, que é seguido pela União Europeia em relação às RUPs, que foi adotado pelo país em relação aos seus 2 arquipélagos e que até estrutura o nosso sistema eleitoral, foi recentemente rejeitado pelo PSD Açores. É lamentável que o PSD, um dos partidos que mais critica a suposta insuficiência de meios das políticas de coesão, seja o partido que contesta os 35% do total de investimento público regional previsto para 2015 para a Ilha de São Miguel, com a justificação populista desta ser, passo a citar, a maior ilha dos Açores, onde vive mais de metade da população. Fim de citação. Todos os partidos aqui representados neste Parlamento devem ter consciência que, perante o esforço de solidariedade das ilhas maiores dos Açores para com as mais pequenas, o PSD defendeu na última reunião do Conselho de Ilha, passo a citar, o reforço de verbas para São Miguel. Fim de citação. Analisando as propostas de alteração já apresentadas pelo PSD, conclui-se que as contradições não são apenas entre o que dizem nos Açores e fazem na Assembleia da República. O PSD chegou ao ponto de dizer uma coisa em São Miguel e de afirmar o seu contrário aqui no Parlamento. A proposta do PSD não significa apenas a promoção de divisionismos internos anacrónicos que apenas nos enfraquecem enquanto região. O que o PSD defende representa a destruição do consenso em torno da nossa autonomia e da discriminação positiva das ilhas mais pequenas no processo de desenvolvimento da região autónoma dos Açores. O PSD passou a defender a programação do investimento público subordinado ao princípio da capitação. Para o PSD, cada ilha deve ter um investimento público proporcional à sua população. Isto seria o fim da discriminação positiva como fator de igualdade, seria a destruição da política de coesão. O PSD defende milhões para as duas ilhas maiores e tostões para as outras sete. Entendamos-nos, de um ponto de vista teórico, compreendemos que alguns reclamem mais investimentos para as suas ilhas. Vários parceiros sociais seguem este caminho, é legítimo. Porém, para nós, de um ponto de vista relativo, a distribuição de verbas de investimento pelas diversas ilhas é justa e adequada. As ilhas maiores são solidárias com as menos populosas. É assim que se estrutura o desenvolvimento regional integrado e promotora da coesão entre as nossas 9 ilhas e os nossos 19 concelhos. O PS inspira-nos, assim, uma visão progressista. Procuramos garantir o investimento necessário a todas as nossas ilhas, em vez de canalizarmos quase tudo apenas para algumas. Nós praticamos internamente a solidariedade que reivindicamos em Lisboa e em Bruxelas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, ao longo dos anos de governação do PS, para além de avultados investimentos públicos que procuraram discriminar positivamente as ilhas mais pequenas e promover assim a coesão regional, foram instituídas várias reformas que permitiram melhorar o financiamento de políticas de integração e de coesão nos Açores. Passo a citar. A Lei de Finanças Regionais, a adoção e adaptação do Sistema Fiscal Nacional, a majoração dos abatimentos à coleta dos lucros, a inscrição do Estatuto de Ultraperiferia no Tratado da União, os diversos sistemas de incentivos, a programação do PRODESA, a programação do CRESA, a criação do Fundo de Coesão e do Estatuto das Ilhas de Coesão, a instituição e a criação da empresa Ilhas de Valor, a revisão da Lei de Finanças Regionais, o Plano Estratégico da Coesão dos Açores e, mais recentemente, o Programa de Incentivos Competir Mais. Estes são apenas os exemplos mais emblemáticos do muito trabalho realizado. O Plano 2015 reforça o investimento em 13%. Isto terá um grande impacto na atividade empresarial, na geração de emprego e de ganhos no rendimento das famílias. É o orçamento que a região necessita. É por isso um documento que se impõe perante as dificuldades e os grandes desafios que enfrentamos. É um orçamento que contrasta em absoluto face ao que se verifica a nível nacional. O que torna incompreensível o sentido de voto pré-anunciado do maior partido da oposição. O PSD Açores é a favor do mau orçamento de Estado para o país e para a região e é contra um bom orçamento regional para os Açores. Por isso, mais do que um desnorte, estamos perante uma insanável incoerência. Mais uma. Cabe assim ao PS, mais uma vez, garantir a estabilidade e o apoio parlamentar que permitirá aprovar um bom orçamento regional para o próximo ano. Estaremos, como sempre, à altura das nossas responsabilidades com os açorianos e pelos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então, encerramos assim este ponto.